Esta paixão é quase tão antiga quanto a minha memória. O que não quer dizer, isto idealmente era tipo, este gajo tem tudo para ser o melhor escritor do mundo, que sempre foi sem dele. Não, nem por isso. O Saramago, por exemplo, começou a escrever aos 46, acho eu, 47. Ou pelo menos a lançar livros. Mas no meu caso, eu lembro quando estava na primeira e na segunda classe, já a ideia de fazer uma composição que fosse escrita, inventada por mim, não que fosse tipo um ditado, nunca me vinha com desprazer, tipo, era uma cena que eu curtia, bué. Quando tinha pai uns 10 anos, escrevi um livro que era invariavelmente sobre um super-herói, não sei quem, não sei quanto, que era o Sumbra. Só que infelizmente perdi esse livro. Já encontrei também algumas pequenas histórias que escrevi, em que tipo, dá para ver claramente, um é tipo um cabrito que foge e depois o pai dá-lhe na cabeça, e não sei o que, dá para ver claramente que era eu o cabrito ali. Só que eu, pá, na minha mentalidade puto, puro e inocente, não sabia que estava a fazer ali uma réplica. Não que eu tenha alguma vez fugido quando era pequenito, mas na arte muitas vezes saia.
Sem metáforas da própria vida.
Pá, depois fui andando e eu lembro que depois tive uma certa pausa, se calhar. Não tive nada. Já. No sétimo ano tinha um diário e escrevia textinhos aqui e ali. No nono ano, uma prof desafiou os alunos todos a escrever um poema. Pá, eu curti aquilo e a partir daí comecei a escrever bué de poemas. Escrevi alguns livros não editados, tipo, enquanto era adolescente. E depois fui para a Finlândia. E na Finlândia tinha um blog, até então ia escrevendo poemas e textos de opinião e de reflexão acerca da estranheza que é isto de estar vivo. E na Finlândia tinha um blog em que falava das cenas que estavam a acontecer lá.
Em português, inglês ou finlandês?
Não, em português. E depois comecei a escrever histórias. E em 2007 ou 2006 mandei uma história para uma editora. Era uma editora de treta, o nome era Papiro Editora, daquelas que publica tudo mesmo sem ler. E nós temos que comprar uns livros e tal. Não quero ser uma onda para quem lança um livro com eles, mas é um bocado é verdade, pelo menos na minha opinião. E lancei um livro com eles, que foi Histórias em Vão, 2007. E pá, gostei mais ou menos. Não é um livro que eu hoje recomendo vivamente, contrariamente ao segundo, por exemplo, foi Desalinho, que escrevi em 2009. Na altura estava na Noruega também. Eram lemos de contos, pequenas histórias. Por exemplo, o Desalinho tem muito sobre toxicodependência, porque quando escrevi estava a trabalhar com toxicodependência.
É uma experiência também daquilo que vivias diariamente.
Sim, não na primeira pessoa, mas enquanto observador. E depois fui escrevendo sempre, ao longo, já desde a minha adolescência, romances que nunca acabava, tipo, tenho ainda hoje fecheiros com mais 150 páginas, e depois tenho tipo uma ideia melhor, então passo para essa, e hoje em dia aprendi a disciplinar-me, tipo, hoje tenho uma boa ideia, escrevo em três linhas qual é a ideia, guardo e continuo a fazer o que estou a fazer. E depois, quando fui fazer a minha primeira viagem, pá, eu não fui com o objetivo de escrever um livro, mas eu conheço-me, eu sabia que ia ser inevitável saírem-me palavras dali, percebes? Porque
deixa-me só fazer aqui um ponto de ordem. Essa primeira viagem, que é logo uma grande viagem, estamos a falar naquela primeira viagem que te dá, em que tu fazes 20 mil quilómetros à boleia, certo?
Já. Yeah,
essas foi... Explica-nos bem que viagem é esta.
Assim, essa foi a minha... Eu antes dessa viagem já tinha, se calhar já tinha estado em 40, 50... países, não sei ao certo. Portanto, eu já tinha feito várias viagens, mas tinha feito várias viagens mais pequenas. Tinha feito o Interrail, que é pá, um mês, portanto, pequeno, comparado com o que essa viagem veio a ser. Pá, e esta viagem apareceu um bocado fruto de uma consciencialização que eu tive quando uma vez fui à Índia, basicamente. Tipo, sem querer, acabei por ser aquele lugar comum do gajo que vai à Índia e a vida dele muda para sempre. Muitas vezes
foste
é mais...
Foste encontrar à Índia.
Eu não fui encontrar-me à Índia, mas encontrei algo na Índia. E eu acho que nós somos todos um produto da nossa cultura. E a nossa cultura portuguesa tem vários aspectos que me aprazem bastante. Pá, tem outros que eu não curto tanto. E se na nossa cultura uma coisa não é comum, é mais difícil que nós pensemos nela. Podemos, nomeadamente, despedir-me e ir viajar. Pá, eu já tinha visto Into the Wild, como muita gente viu, e sabia que havia pessoas lá fora que faziam isso, mas para mim, como eu nunca tinha conhecido ninguém, e tudo o que eu sabia era de histórias, ou de filmes, ou de livros, eu acabava por, sem querer, estar para canto, nem sequer abordava aquilo com a seriedade que ela merecia, porque era tipo, isso é só para os heróis, ou para os loucos, ou para os ricos. Pá, e uma vez fui à Índia em 2009, acho eu, E de repente estou por mim rodeado, pai, por 14 pessoas, e a pessoa que está a viajar durante menos tempo sou eu. Estou a viajar durante apenas 2 semanas, e a seguir a mim, alguém que está a viajar tipo 5 meses, a outra pessoa está 1 ano, a outra está 2, e de repente cai-se a minha ficha quando eu percebo que estes gajos e estas gajas, pá, não têm nada especial, como eu também não tenho nada especial, não são loucos, nem ricos, nem heróis, são só pessoas que decidiram fazer algo. E aí eu percebi. Então voltei à Inglaterra, despedi-me e pensei, olha, vou atravessar o continente e ir ao Asiático sem voar. Portugal está num canto, Singapura está no canto lá de lá da Ásia, Portugal está no canto sudoeste, Singapura no canto sudeste, e vou fazer isso por terra. Não ter parecido uma boa ideia.